cumprimento os colegas vereadores, também saúdo a todos os presentes na galeria e a todos que nos escutam via internet, via Rádio Agudo, via Rádio Alternativa e a todos os órgãos de imprensa escrita e falada, e também cumprimento os funcionários da casa. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto há quórum.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 62ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Passamos à apreciação das atas número 28 e 29 de 2018. Está aberto espaço para discussão sobre as atas. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação das atas número 28 e 29 de 2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Atas número 28 e 29 de 2018 aprovados por unanimidade de votos. Está aberto o espaço para solicitação de correspondência. Inicialmente, correspondência expedida. Não havendo escrito, passamos às correspondências recebidas.
Presidente, peço a leitura 130/2018.
Peço a leitura, secretário.
Ofício número 506/2018. Senhor Presidente, determina a Vossa Senhoria que proceda a retenção do percentual de 30% do subsídio que será percebido pelo executado Carlos Emílio Schifferbein, devendo os valores serem depositados em juízo em conta vinculada ao presente feito. Atenciosamente, Celso Roberto Mernac Fialho Fagundes, Juiz de Direito.
Ainda está aberto para a leitura de correspondência recebida.
Senhor Presidente, peço a leitura da correspondência 128 de 2018.
Ofício circular número 01/2018, Agudo, 17 de julho de 2018. Assunto, convite 29ª Volksfest em Agudo. Senhor Presidente, o Governo do Município de Agudo tem a honra de convidar-lhe para prestigiar os eventos que integram a programação da 29ª Volksfest em Agudo, especialmente a solenidade de abertura oficial no dia 21 de julho, às 19h30, no Clube Centenário, Encontro de Corais, para a abertura oficial da Expo Volks, dia 25 de julho, às 18h, na Casa da Prefeitura, e para o desfile em homenagem ao colono motorista, às 14h do dia 28 de julho, no Largo Aldo Berger. Em anexo, encaminhamos o folder com a programação. Sua presença nos ajudará a confirmar a hospitalidade do povo agudense. Atenciosamente, Valério Vili Trebin, Prefeito de Agudo.
Ainda está aberto espaço para correspondência recebida. Não havendo mais escrito, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei 21/2018. Autoriza a contratação de merendeiras serventes para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação proposta que busca autorização legislativa para a contratação de duas merendeiras serventes em decorrência da licença para tratamento de saúde de duas ocupantes do cargo efetivo que atuam na rede municipal de ensino. As merendeiras serventes contratadas serão recrutadas dentre os classificados constando no relatório de classificação final, anexo do edital número 03/2016, do concurso público número 01/2015. acompanha a proposição o cálculo de impacto financeiro orçamentário 013/2018. Dada a premência e elevando-se em conta a apreciação, grava-se a matéria em regime de urgência. Valério Vili Trebien, prefeito. Projeto de resolução número 3/2018. Cria a galeria das ex-vereadoras. Justificativa. O presente projeto de resolução pretende homenagear as mulheres que figuraram como vereadoras nesta Câmara Municipal. Referida pretensão nasce da necessidade de valorização da participação das mulheres no Poder Legislativo, o que certamente representa um indicador do grau de amadurecimento da democracia e a conquista de direitos mais igualitários na política. Estatisticamente, a presença da mulher na política ainda se encontra subestimada frente aos inúmeros desafios a serem enfrentados, com a quebra de inúmeros paradigmas que devem ser superados por razão de uma sociedade que infelizmente ainda resiste em manter traços machistas. Hoje as mulheres representam 53% do eleitorado brasileiro, mas ainda são as que menos ocupam cargos políticos. Ao se criar uma galeria específica sobre a passagem feminina na vereança, não se estará apenas enaltecendo a participação individual até hoje existente, mas, principalmente, fomentando o surgimento de novas lideranças políticas para o futuro. Verifica-se plena conveniência e viabilidade de tramitação e aprovação do presente projeto de resolução, o qual trará importantes feitos políticos para a comunidade local, razão pela qual solicitamos o apoio aos novos vereadores para sua aprovação da presente propositura. Sala das Sessões, aos 20 de julho de 2018. Vereador, professor Mauro. Para Sua Excelência, o senhor vereador Alexandre Noy, presidente da Câmara Municipal de Agudo, requerimento número 10/2018. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 140, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer tramitação em regime de urgência especial para o projeto de lei número 21/2018 e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 23 de julho de 2018, vereador Cardozinho.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, Alexandre Noy, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, cumprimentar também as pessoas que se fazem presente aqui na galeria, cumprimentar também o presidente do PP, Áureo Quirinos, e uma saudação especial aos componentes do grupo Esperança do Rincão do Pinhal. Como meu primeiro assunto de hoje, quero comentar sobre as estradas. Estive na semana passada na linha dos Pomeranos e na Coxilha do Araçá, coletando amostras de água e, apesar das chuvas, a estrada está boa. Aqui na linha Teutônio, onde foi colocado o material, ficou realmente muito bom. A estrada se conserva em boas condições. Na Coxilha do Araçá, também a estrada está boa, porque geralmente ela tem bastante pedra solta, mas está bem patrulhado. No domingo também fui até a Farroupilha e observei várias placas de sinalização na estrada, colocadas há pouco tempo, placas nas entradas das localidades, identificando os lugares. Também na ponte da Picada do Rio, a iluminação também já está colocada, e assim os trabalhos estão sendo realizados pelo interior do nosso município. Falando um pouco também da cidade, vimos o trabalho da limpeza da Avenida Concórdia, realizada pela Corsã, a retirada das pedras de calçamento e a limpeza perto das calçadas, para que esta semana a cidade esteja preparada para receber nossos visitantes de outros municípios e também acolher nossos agudenses, que vêm de várias localidades do município. Que todos se sintam bem recepcionados aqui na cidade. Que Agudo sempre fez uma festa muito bonita, e disto todos nós podemos se orgulhar. é uma das maiores festas do município, onde não é somente dos visitantes, mas sim dos nossos agudenses também. Também quero deixar aqui uma mensagem aos colonos e motoristas, nossa gratidão e reconhecimento aos colonos e motoristas que fazem da agricultura e da estrada muito mais que uma profissão, mas um modo de vida. Os agricultores esperam a cada colheita que seu trabalho seja reconhecido e que tenha bons preços, pelo menos o justo, para começar tudo de novo, com dignidade e qualidade de vida. E aos motoristas que transportam os produtos, que tenham a sua valorização e que possam se sentir protegidos pelo caminho que percorrem. Mãos que plantam e mãos que guiam. Juntos movimentam a economia e alimentam o Brasil. No momento seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o presidente Alexandre Noy, os demais que acompanham a mesa, os colegas aqui presentes, cumprimentar a empresa escrita e falada, e que nós escuta via internet, e também que nos acompanha pela galeria, em especial o Grupo Esperança, o Rincão do Pinhal. Quero cumprimentar também sobre os trabalhos realizados pela Secretaria de Obras, onde foi feito um trabalho, já que temos um ano típico de inverno, chuvoso, não tem muito trabalho pela Secretaria, porque o trabalho da Secretaria tem que ter tempo bom. Temos com a equipe de realização de trabalho na Linha das Pedras, de limpeza de valeta e limpeza de tubo, onde é que um trabalho é importante para durar a estrada. Se não tem bueiro aberto e valeta, não tem estrada boa também. Outra equipe está realizando um trabalho também na linha Boêmia, perto da família Cavaleiro, e foi realizada uma troca do bueiro e limpeza de valeta. E também hoje começamos um trabalho na linha Boêmia, perto da Nilo Copos, onde é que já veio o pedido para essa casa, onde é que tinha um buraco na beira da estrada, onde é que foi preenchido, e também valetando e também alargando a subida que vai para o Erto, que é uma parte que está bastante estreita ali. E a equipe de eletrificação continua a estoque de lâmpada tanto na cidade como no interior. Seria essa a minha primeira colocação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo, senhor presidente, caros colegas vereadores, aos servidores da casa, à imprensa falada e escrita, aos internautas e quem nos acompanha na galeria, em especial hoje, o presidente dos progressistas, Auro Reinoldo Quirinos, a presidente do Conselho de Saúde, Simone Cruz, o presidente do Conselho de Habitação e líder comunitário no bairro Caiçara, o senhor Leonir Schmengler. Com o primeiro assunto dessa noite, parabenizo a administração pelo belo evento que foi o encontro de corais na abertura da 29ª edição da Eindfolksfest em Agudo, um evento de beleza ímpar para os apreciadores do canto coral. Lindo evento com belas apresentações de corais de vários municípios da região central do estado. Parabéns! Na minha visão, os dois eventos mais importantes e o mais esperado são o encontro de corais e o desfile em homenagem ao colono motorista. E aproveito a oportunidade e parabenizo essas duas valorosas classes pela passagem do dia, que acontecerá no dia 25 de julho. O colono motorista merece a nossa atenção. O colono é responsável pela maior fatia da arrecadação de impostos do nosso município. Conforme dados da administração, hoje o setor primário arrecada quase 70% dos impostos do município. Os caminhoneiros já mostraram sua importância e a força na paralisação onde nós, vereadores, participamos. O progresso do país, ele depende dessas duas valorosas classes. Recebi a notícia que apontou um carro que está destinado para trabalho específico da Secretaria da Agricultura na localidade de Linha das Pedras. Eu procurei o secretário da Agricultura, o senhor Márcio Halberstadt, e o mesmo declarou que o veículo não estava para realizar serviço específico a qual se destina, que o motorista estava em desvio de função e tem habilitação, que haverá uma sindicância e que o secretário da Agricultura e de Obras assume o erro e também as despesas de recuperação do veículo, que correrão por conta dos mesmos. Mas o erro, mesmo assim, ele continua, mesmo os secretários assumindo a responsabilidade e os custos da reforma. A administração, ela precisa fazer a coisa certa, e é isso que nós, vereadores, esperamos do poder público. Eu me preocupo com o fato, pois há alguns meses recebi um telefonema de um acidente envolvendo um carro da prefeitura na linha dos Pomeranos, e que o mesmo estaria em uma determinada oficina. Fui na oficina para tirar fotos e, para minha surpresa, tinha dois carros, e não somente um. E até onde acompanhei o caso, não foram tomadas as devidas providências. Isso me faz pensar que pode haver protegidos em algumas secretarias. Não podemos esquecer que no dia 25 de julho, além do desfile em homenagem ao colono motorista, teremos a homenagem ao imigrante, ao acendimento do lume memorial na esplanada do monumento, em Cerro Chato, às 10 horas. Um momento imperdível. Peço também ao setor competente patrulhamento das ruas das Acácias no bairro Caiçara, se possível todas as ruas do bairro Caiçara, onde que estão em péssimo estado de conservação. O pedido ele é dos moradores. Falei com o secretário Clair Dutel, que informa que após a Volksfest, e se o serviço estiver, se o tempo estiver bom, o serviço ele será realizado. A Secretaria de Agricultura precisa rever também a forma de cadastramento para o serviço da patrulha agrícola, pois conforme algumas famílias quais não queriam se identificar e que residem na linha dos Pomeranos, o serviço deixa de ser prestado para alguns. É grave essa questão, pois todos os agricultores que se enquadram nas exigências precisam receber o serviço e não somente alguns. Como último assunto desse espaço, eu parabenizo o grupo de danças juvenil do CTG Sentinela do Jacuí pela conquista no Juvenarte em Santa Maria, mais precisamente na Universidade Federal de Santa Maria. O grupo de dança ficou classificado entre os 15 melhores grupos de dança do estado. Isso é motivo de orgulho para nós agudenses. Parabéns ao CTG, parabéns a todas as pessoas envolvidas nessa questão. E também parabéns ao grupo de danças do CTG. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Sandro Goss.
Quero saudar o presidente dessa casa, também aos demais colegas vereadores, servidores que acompanham os nossos trabalhos, as pessoas presentes na galeria, já mencionadas pelos colegas, e também os que acompanham o nosso trabalho pela imprensa. Comentar que hoje, falando com o servidor Isaquiel, onde ele me colocou sobre as placas indicativas das localidades que está sendo colocada no nosso município. Diversas placas que foram confeccionadas, mais de 50 placas, colocando, vamos dizer, os pontos, as localidades, o nome das localidades e informando também alguns pontos turísticos do nosso município. Placas essas que têm um material refletível, as letras refletíveis para ter melhor visibilidade até na noite. E a maioria delas com indicação dos dois lados, para um melhor aproveitamento das mesmas, sendo usado pé de cano galvanizado, talvez com um pouco, um custo maior no primeiro momento, mas com certeza de maior durabilidade. Na região sul, em diversos pontos já foram colocadas, na localidade de Porto Alves, Rincão do Pinhal, algumas placas na Várzea do Agudo, e agora, devido à festa, esses funcionários que estavam colocando essas placas, devido à necessidade de outros trabalhos, a colocação dessas placas no município, tanto como na região alta, esses trabalhos serão retomados a partir da segunda semana após a Volksfest. Os colegas já falaram sobre a situação das estradas. A gente sabe que fica bastante prejudicada com esse tempo. Hoje, falando com o secretário Clairio, onde ele me colocou que, devido até às chuvas que estão programadas ali, vai ser feito pouco patrulhamento essa semana, né, devido até à instabilidade do tempo, e esse trabalho retomando com bastante vigor a partir da próxima semana. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Cardozinho.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, pessoas já citadas pelos nossos colegas, ao ex-vereador, presidente da casa, vereador Gelson Halberstadt, nossa saudação. Eu também hoje pela tarde procurei o secretário de obras, Clairio Dutel, do qual já também mencionado pelo colega vereador professor Mauro, sobre as estradas do bairro Caiçara e demais estradas também aqui no nosso, na cidade. Então vimos que bastante colegas estão pedindo estradas do interior e nós também temos pedindo então o reparo das estradas aqui na nossa cidade. E também, segundo o secretário Clairon, na próxima semana uma patrola ficará na cidade para fazer o trabalho aqui na cidade. E no bairro Caiçara, mais precisamente na região alta, do qual precisa lá também de material. Não adianta só patrolar e também, claro, tem que botar um material naquela região. Também procurei o secretário da Agricultura, Márcio Halberstadt, prefeito Valério, no qual comentei sobre também sobre o nosso viveiro municipal. E segundo o secretário Márcio, no viveiro municipal já está sendo feito um trabalho com os alunos da faculdade Antônio Meneghetti, no qual o Ricardo Clisas, profissional, está dando as aulas lá para o pessoal da Antônio Meneghetti. E também escutaram muito esse vereador também, como outros colegas vereadores, que vão tomar novas atitudes lá no viveiro municipal e vão reativar a produção de mudas nativas e também outras mudas que lá pode ser feita, que a gente não precisa comprar. Então nós também cobrei deles, do prefeito, também do secretário Márcio, o nosso viveiro municipal. Também achei lá, a única coisa que eu achei bonito lá foi a limpeza, que está muito bonito, mas pouca coisa lá tem de mudas para o nosso município precisa. Preocupado também com a demanda maior que nós temos na área da saúde, sabemos as dificuldades que hoje temos em atender a toda a nossa população. Hoje eu procurei também o secretário de saúde, Alessio de Olival, no qual ele me informou que o prefeito Valério convocou ele para amanhã já uma reunião para eles ver como pode fazer, quem sabe um concurso público para nós termos mais médicos para atender a nossa população. Porque eu fiquei preocupado, vejo as pessoas assim vindo muito cedo para pegar ficha e não conseguindo. A nossa demanda aumenta e os nossos médicos estão se aposentando, um só trabalha 20 horas e nós precisamos ver a saída que nós podemos ter para esse pessoal ser atendido, então, quando venha procurar um médico no nosso centro de saúde. Seria isso no primeiro momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Carlito Tifoba.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores desta casa, pessoal presente à galeria, indistintamente, a minha saudação. Minha saudação também a todos que, de uma ou outra maneira, acompanham os trabalhos através da imprensa. A dizer que, ultimamente, a gente tem acompanhado alguns fatos que envolvem o nosso município de Agudo. E a imprensa, muitas vezes, é tema de discussão entre a gente, principalmente nos bastidores. E a Alternativa tem um programa aos sábados de manhã, das 7 às 8 horas, do qual eu já tive o prazer de participar, em função de um post meu da área da saúde. onde um dos participantes é o advogado Ilmar Goltz. E o que eu vejo agora, em função de todos os acontecimentos aqui no município de Agudo, parece que todo o mal que atingiu também a Câmara de Vereadores contra a liberdade de expressão, que aconteceu também em função da falta de energia naquele fatídico dia 13 de junho, estes vídeos que são disponibilizados pela imprensa alternativa, elas estão sem voz. Então alguma coisa de estranho também está acontecendo nessa emissora. E como bem dito por alguns, talvez o que precisa ser mudado é o tema. Pois que me recordo que antes daquela sessão onde me expressei a respeito do que está acontecendo no município de Agudo, foi objeto nessa mesma emissora, no horário das 7 às 8 horas, os comentários do colega de bancada, Mauro Haddads, e inclusive a carta lida aqui pelo colega vereador Itamar Puntello. E até ali, tudo bem, os vídeos com voz, tudo certinho, mas a partir do momento que foi transmitido o discurso do vereador Carlito, a liberdade de expressão foi suprimida. E o comentário da nossa comunidade é muito de que estão calando Ilmar Goltz também. Então fica aqui o meu registro de repúdio por pessoas que talvez por uma ou outra maneira querem fazer com que aquilo que a gente tem de liberdade de expressar ainda, a gente não consiga fazer tão satisfatoriamente. Dizer também que os moradores da rua Anita Garibaldi, que é o acesso da marmoraria e funerária Persky, eles têm uma dificuldade de acesso. Aquele acesso está muito ruim. Está se fazendo um trabalho de colocação de material na rua Hugo Karl Breunig e acredito que a prefeitura, através da Secretaria de Obras, teria que aproveitar esse momento de trabalho que estão fazendo naquela localidade, naquela rua, de aproveitar e também fazer o serviço dessa rua, que é um trajeto não muito grande e também tem necessidade de colocação de lâmpadas. Tem um poste ali que tem lâmpada e ela funciona três dias e depois já não funciona mais. Então fazer muito mais que a troca da lâmpada, mas também fazer a revisão dessa luminária ali. Dizer que, não sei se foi em janeiro, fevereiro, março desse ano, quando houve alguns trabalhos da rede de água do Rincão do Pinhal, houve uma promessa do senhor prefeito municipal de colocação e de extensão dessa rede para mais 9 famílias. E a data que foi dada foi 30 de abril de 2018. Inclusive, o senhor prefeito municipal usou o seguinte termo: se até o dia 30 de abril essa rede, essa extensão não estivesse pronta, e ela foi feita até agora somente para 3 famílias, uma outra entrada está faltando só um tezinho, e a prefeitura desmerece esse trabalho. Se não fosse feito até o dia 30 de abril, esses 9 moradores podiam pedir para o senhor prefeito trocar o nome. Então está aí uma boa oportunidade, principalmente aqueles que defendem o nosso prefeito municipal, de buscar um outro nome para dar ao nosso prefeito. Então foi essa a colocação dele na oportunidade lá, para que se concluísse essa rede até o dia 30 de abril. Já passou junho, julho, agosto, entrando em agosto, e o pessoal não vê solução para os problemas deles. Dizer aqui, foi pedido para ler pela colega vereadora Isabel um ofício que deu entrada e que trata diretamente da minha pessoa, e é um caso pessoal. Nós já tivemos outra oportunidade, colega vereadora, pedidos de retenção de recurso, de subsídio de vereador, de pensão alimentícia. E nunca ninguém foi exposto, inclusive quando eu fui vereador. Então eu quero deixar uma situação muito bem clara, que eu tive uma demanda judicial uma vez com um advogado aqui do município de Agudo, já é falecido, que ele fez um trabalho e o trabalho dele não deu certo. E eu disse que não pagaria. Era para levantar um fundo de garantia que eu tinha, que ele como advogado não conseguiu fazer, e eu como pessoa, como indo atrás daquilo que eu tinha de direito, eu consegui fazer. Então, muitas vezes, você paga uma conta que é injusta. Mas, infelizmente, a justiça tem um poder maior. Ela não olha se o trabalho foi justo ou injusto e cobra. O que eu quero dizer é que, em 2013, a senhora teve a primeira oportunidade de ser vereadora, porque eu me licenciei. Então, assim, hoje eu recebo com gratidão, que foi tu que pediu para ler, e assim que quero lhe tratar. Só que eu acho que você pediu para ler o ofício errado. Você deveria ter pedido para ler os ofícios 131 e 132, que trata da questão da gestão das contas públicas municipais. Que o grande problema hoje da prefeitura está ali. Então, muitas vezes, se perde para ler coisas aqui na Câmara que tratam de questões pessoais, quando o nosso interesse maior aqui seria coletivo. Então, esse seria um grande tema, para ver se realmente as contas da prefeitura fecham. O que aconteceu dias atrás na alternativa? O secretário da Fazenda do município de Agudo, o Onará de Agudo, comentando dos débitos que ficaram para trás do Fundo de Previdência. Então, são débitos muitas vezes reescalonados e que o município não cumpre. Então, esse deveria ser um compromisso muito grande nosso. Você, na primeira sessão depois da Operação Fogo Fato, eu tive nessa casa. Nossa, como você deu um discurso bonito, Isabel. Pregando moral para cima dos vereadores, para cima da comunidade. Eu acho que o endereço, né, que você deu, esse discurso foi errado. Sabe onde é que deveria ter sido? Ali no Trevo. No presídio, o lugar mais certo. Que ali está essa turma onde é que você participa hoje, de um partido chamado PMDB. MDB. Esse é o partido. Ali sim. Ali precisa se pregar moral. Dignidade, que nem foi falado aqui para todos os vereadores. Então, essa é uma situação que muitas vezes nós precisamos interpretar. Nossa, você foi muito feliz em pregar isso aí. Só que teu lugar, né, que tu pregou aquele dia, olha, foi muito errado. Principalmente porque foi na primeira sessão, depois de toda uma operação. E muitas vezes se troca de partido, se troca por causa de favores. E com certeza, teu maninho levou um FG aquela vez. Por isso tu foi para o PMDB. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Gelson Loinchone.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores da imprensa escrita e falada, aos funcionários dessa casa e a todos que nos escutam através da internet, e também a Rádio Agudo e a Rádio Alternativa e a todos presentes no plenário. E também fazendo, como sempre, seguindo o trabalho, assim, às vezes a gente fica até, o pessoal fala bastante, mas é, cada um tem o seu jeito de falar. Eu tenho o meu jeito também de fazer pedidos, falar, eu acho que cada um é livre, que nem diz o colega Carlito. E eu vou seguir também o pedido dos moradores da 348, aí na Vila Greppner. Estou fazendo um pedido na Secretaria de Obras junto, para futuramente pudar mais uma, para ter parada de ônibus ali para as placas. Parada não, placas, porque não tem mais placas, e o pessoal, como mudou esse negócio da rodoviária, está tudo longe com acessos. Então o pessoal pediu, esse pedido eu já fiz na sexta-feira junto na Secretaria de Obras, de repente fazer um croqui, vamos ver se vamos para o Dyer para colocar a futura placa dos dois lados para parada de ônibus. Tanto para o pessoal descer e subir ali, porque é longe da rodoviária. E essa colocação das placas seria responsabilidade do Dyer, porque é no lado da 348. E sobre também a curva do cotovelo, assim, as promessas do pessoal estão muito grandes, né, colega Mauro, para nós dois, mas eles até me ligaram essa semana, mas disseram que acho que alguém passou lá no fim de semana, que eles pintaram, mas a pintura não resolve. A gente sabe que não resolve, porque na noite a claridade não é tudo, só que não vieram o que eles prometeram para nós, estão deixando a desejar, mas, como diz, a gente não esquece, nós não vamos parar de fazer o pedido que nós estamos fazendo e vamos na Câmara dos Vereadores e vamos seguir da comunidade. Eles fizeram, aquilo ali ajudou um alerta, pelo menos aquela pintura que eles fizeram, um quebra-galho no momento, mas nós não vamos desistir de fazer esse pedido, com certeza. E também um pedido dos moradores da Avenida Paraíso, ou Linha Teutônia, sobre o recolhimento do lixo, que está sendo feito até num trecho, de repente, mais adiante na estrada da entrada do Bausan, que ele seja recolhido também. Se a secretaria ir averiguar, ver se esse trabalho pode ser feito, que ele de repente não esteja na rota do lixo. Então, a secretaria que vai ver com o pessoal que recolhe. E se funcionar, que de repente eles fizeram, estão pedindo futuramente uma lixeira naquela entrada da estrada do Bausan. Se possível. Agora vamos falar sobre a patrulha agrícola. A patrulha agrícola, a gente, essa semana também tive para o interior, é uma coisa muito debatida. E o grande problema é que as pessoas falam uma coisa muito... É ruim até da gente falar. Promessa, ela é uma promessa política, eleitoreira. Isso que é ruim que a gente escuta falar muito, viu? Isso é a pior das coisas. Então, eu sempre digo, não prometo que não pode cumprir. Isso é uma das piores metas que tem na vida da gente. Promessa política é um problema. E, na realidade, não estão podendo cumprir. Então, isso é o que mais... dói no próprio produtor. Eu acho bonito o pessoal homenageando os produtores hoje, é legal. A gente sabe que 70% da nossa arrecadação do nosso município é da agricultura, só que está deixando a desejar muito em patrulha agrícola, então nem se fala.
tá louco. E outra coisa assim, ó, tem muito produtor que até hoje nem trator não tem, ainda está trabalhando com boi, que a gente sabe disso, quem conhece o interior, e sempre eles não perdem a esperança de ter esse serviço da patrulha agrícola. E só que o serviço faz anos que eles esperam, então isso que é mais dolorido. Mas, vamos ver, como diz outro, diz que a esperança é o último que morre, vamos tentar resolver isso da melhor maneira possível. Se é pela nossa pressão, vamos ver se chegamos perto lá. Também, uma coisa boa, pelo menos também, tem umas coisas boas também. Os moradores da Nova Boêmia, essa última semana estive falando com ele, passei por lá também. O sinal do celular, tem lugares que 2 anos não estava pegando. Começou a estar funcionando, só com antena, mas já é importante. Muito importante para as pessoas lá. Então eles disseram, ó, Gelson, nós escutamos. Como é bom a gente escutar, falar na Câmara, as pessoas escutam muito na Câmara, os vereadores. Menos que a gente fala, se fala a verdade ou não, por isso é bom sempre falar o possível e a verdade. É muito importante isso. E as pessoas disseram, olha, a gente viu como você estava falando sobre o telefone da antena e realmente aqui em casa começou a funcionar. Como é bom a gente escutar isso, realmente. Mas tudo tem o poder público e as pessoas correndo atrás para tentar resolver sempre. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Buntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Alexandre, cumprimento colegas vereadores, um cumprimento especial a todas as pessoas presentes na galeria, especial a ex-vereador e ex-presidente Gerson Alberstadt, cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Gostaria, nesse meu primeiro espaço, dizer de que e parabenizar o Governo Municipal, juntamente com as entidades responsáveis, quando se deu a abertura oficial da 29ª AIM Folks Fest em Agudo, o 23º Encontro de Corais, que aconteceu no último sábado, junto ao Clube Centenário, dizer de que quem participou, viu e se emocionou com os cantos feitos por os corais que vieram de vários locais, de várias cidades aqui da região, e parabenizar mais uma vez a Secretaria responsável, que deu continuidade a esse encontro que acontece todos os anos e muito mexe na cultura nossa aqui no município de Agudo. Também gostaria, neste espaço, de comentar um pouco sobre a ação da Polícia Civil junto ao bairro Caiçara, que aconteceu na última semana, dizer de que num dia que eu estive junto ao ginásio municipal, na final do campeonato de futsal, duas meninas da Vila Caiçara, que frequentam uma igreja, eles nos pediram um auxílio por parte de nós, vereadores, para que pudesse ter uma ação policial junto ao bairro Caiçara. A insegurança estava tão grande naquele momento, por os episódios que aconteceram nos últimos dias, nas últimas semanas, e inclusive fui procurado, até mencionei de talvez fazer um ofício até nós vereadores, e nós vereadores procurar a Polícia Civil, nosso delegado, para que pudesse se ter uma ação para inibir um pouco do que estava acontecendo no bairro Caiçara. Mas, graças a Deus e parabéns à Polícia Civil, que agiu logo que viu problemas que aconteceram nos últimos dias, porque nós tínhamos o bairro Caiçara com mais de 2 anos sem nenhum fato que chamasse muita atenção aqui de nós, do nosso município, das autoridades da Polícia Civil. Mas agora, perante um mês atrás, se viu absurdos. Então, parabéns à Polícia Civil, ao delegado que buscou uma operação e buscou prender algumas pessoas que estavam praticando esse delito. E com certeza nós contamos com o apoio de nós vereadores e mesmo as pessoas lá do bairro Caiçara nos procuram casos que que a gente procura, nós não temos ações diretas junto à Polícia Civil, mas podemos pedir através do ofício aqui do presidente da Câmara uma ajuda para aquelas pessoas que estavam nesse problema que enfrentando nos últimos dias. Também eu não posso deixar de homenagear a todos os colonos e motoristas, uma vez que o meu trabalho diário é direto com os colonos, com os produtores que produzem o sustento de cada dia de nós que estamos na cidade, do colono que trabalha no sol forte, nos dias difíceis, buscando sustento para suas famílias. Então, parabéns a cada um dos colonos que a gente sabe do esforço, porque eu estou diariamente junto na agricultura e a gente vê o esforço, principalmente que a gente tem uma ação maior na cultura do tabaco, a gente sabe da dificuldade que esse produtor passa para botar a safra dele dentro do galpão e depois comercializar e recebendo um certo valor que todo mundo sabe que parece que o dinheiro perdeu o valor. Nós produzimos, nós fizemos um bom montante de valores, mas hoje a vivência, o dia a dia, o sustento da vida de cada um acaba sendo gastado todo esse valor que é produzido durante um ano com muito sofrimento, com muito desgaste das pessoas. A gente vê colonos entrando ali na aposentadoria com 60 anos, com o corpo praticamente destruído de tanto trabalho. Então, parabéns a cada um e continue tendo fé em Deus, aos motoristas também que transportam essa produção, que possam ter muita esperança e que Deus sempre acompanha cada um deles e o colono também. Seria este, nesse primeiro momento, senhor presidente.
Quero cumprimentar mais uma vez os colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas presentes, a imprensa escrita e falada. Também quero cumprimentar em especial aí o ex-presidente e ex-vereador, o Gerson Albstadt, e o presidente do PP, o Áureo Quirinos. Quero dizer também que hoje também procurei o secretário de Obras, o Clair, onde que agradeci a ele pelo serviço feito na picada do rio, ali perto do Danilo Copes, que era muito importante aquele serviço ali. Também pedi algumas trocas de fluorescente que tem queimado na nossa região norte. Dizer também aqui, agradecer e dar os parabéns à equipe de boche da linha Boêmia, que há duas semanas atrás ficou campeão ali em Dona Chica. E o pessoal também aqui que ficou campeão ontem aqui no Novo Cabrais, o Valdomiro, o Clemiro, o Roque e o Rudinei. E também aqui como colono, eu agricultor, também quero dar os parabéns para o nosso dia, que vai ser o dia 25. Dizer que a nossa vida não é muito fácil, mas sabemos que os nossos agricultores e os nossos motoristas são muito trabalhadores. Passamos ao espaço da tribuna livre, que hoje está prejudicado por não haver inscritos. Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Lauri Klein e a vereadora Isabel Lamaison. Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Senhor presidente, da mesma forma, não farei uso do espaço.
Passamos à ordem do dia, onde peço ao secretário que faça a nova verificação de quórum.
Todos os vereadores continuam a sessão, senhor presidente, portanto, há quórum.
Está na ordem do dia a seguinte proposição. Requerimento 10/2018. Abro espaço para discussão. Não havendo escrito, coloco em votação o seguinte requerimento, número 10/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Requerimento 10/2018 aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta. Discussão da pauta preliminar das matérias que estão na pauta. Projeto de Lei 21/2018. Autoriza a contratação de merendeiras, serventes para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de Resolução 3/2018, que cria a Galeria das Ex-Vereadoras. Abro espaço para inscrições. Passo a palavra ao professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, sobre o projeto de lei 21/2018, que autoriza a contratação de merendeiras serventes para suprir necessidade, pondero o seguinte. Primeiro, é de direito do servidor solicitar licença para tratamento de saúde. Isso é amparado pela lei complementar 002/2002. Segundo, a educação é um serviço essencial e não pode parar sob pena de prejuízo aos alunos, pois as merendeiras serventes têm incumbência de dar suporte na merenda, limpeza e outros. Mas a minha preocupação passa a ser os repetidos pedidos de contratos emergenciais por parte da educação, tanto para a regência quanto para o serviço de suporte, como aconteceu hoje. Foi aprovado nessa casa o projeto de lei que criou o cargo de técnico em segurança do trabalho. O Legislativo autorizou também a contratação desse técnico. Acredito que o Executivo precisa do trabalho desse profissional para verificar as causas de tantos pedidos de afastamento para tratamento de saúde na pasta da educação. Eu quero deixar bem claro, senhor presidente, caros colegas, não sou contrário ao servidor se licenciar para tratamento de saúde. Precisamos somente verificar o que está havendo que tantos profissionais se afastam para tratamento de saúde. Mesmo com o exposto, a minha posição é favorável à aprovação. Peço aos colegas uma atenção especial a esse projeto de lei. Quanto ao projeto de resolução número 2/2018, senhor presidente, caros colegas, coloco o seguinte. No ano de 1970, no século passado, as mulheres representavam somente 35% do eleitorado. No ano de 2006, algo muito interessante, as mulheres ultrapassaram a marca dos 50%, quebrando a hegemonia do eleitorado masculino. Em relação à disputa eleitoral, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o número de candidaturas femininas alcançou a 31,7% do total de registro nas eleições de 2012, o que já significava um certo avanço. Em 2016, representaram 32,3% dos candidatos. Mas uma pergunta que não quer calar: esse aumento na participação das mulheres é a confirmação de que elas estão conquistando seu espaço? Ou devemos considerar que, por conta das chamadas cotas, os partidos são obrigados a reservarem uma participação de, no mínimo, 30% para cada sexo? Analisando por esse prisma, aliás, a ampliação da participação das mulheres em termos do registro de candidaturas pode estar associado somente à obrigatoriedade do cumprimento de uma lei eleitoral. Obviamente que a própria instituição dessa lei foi o resultado de uma luta pela maior participação feminina, o que pode ser considerado um avanço. Ao se criar essa galeria específica sobre a passagem feminina na vereança em Agudo, não estaremos apenas enaltecendo a participação individual até hoje existente, mas, principalmente, fomentando o surgimento de novas lideranças políticas para o futuro, mudando o cenário existente. Senhor presidente, caros colegas, a tramitação e aprovação do presente projeto de resolução trará importantes efeitos políticos para a comunidade local, razão pela qual eu solicito o apoio para a presente propositura.
Passamos às explicações pessoais, onde que abro espaço para até 5 vereadores se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Itamar.
Vereador Gelson.
Tivemos as inscrições do vereador Carlito Schifferbein, do vereador professor Mauro, do vereador Sandro Góes, do vereador Itamar Pontel e do vereador Gelson Noixano. Passa a palavra ao vereador Carlito Schifferbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, o Executivo de Agudo tem o decreto número 49/2018. Esse decreto, ele libera dos servidores e dos cargos em comissão, dos secretários, aquelas pessoas que estão autorizadas e que não são motoristas, servidores, de dirigir eventualmente veículos. O que eu quero dizer é o seguinte: pelas informações que eu tenho, o acidente que houve com a caminhonete de Simina, e não sei por que ela estava na linha das pedras, porque ela teve essa caminhonete veio para o governo municipal num convênio muito específico, ela tinha uma finalidade, e ela sempre foi desviada dessa finalidade, como o servidor também estava em desvio de função, de acordo com o colega vereador Mauro, assim dito pelo secretário da Agricultura, aliás, o que é praxe no governo que está aí. Com certeza, esse motorista que estava nesse carro, ele não estava autorizado a dirigir. Pelo menos nesse decreto não está, e pelo dito, ele já não é servidor motorista. Então nós já temos mais do que um erro ali. A pergunta que eu gostaria de fazer, além do secretário Márcio estar tirando agora a responsabilidade já para cima da Secretaria de Obras, isso são reflexos dos novos tempos que estão aí, de que eu assumo a minha parte, mas não assumo de todos. Então isso é em função de tudo que está ocorrendo aí. É saber realmente se a prefeitura mais uma vez vai dar cobertura de alguém que trouxe um prejuízo material para o município, ou ela vai fazer a sindicância e o processo administrativo que, por responsabilidade, por legislação que existe, ela tem que fazer. Não olhar se é parceiro ou não é. Coisa que nas outras oportunidades não houve. A não dizer que houve com um cidadão chamado Liminha, de apelido. Com esse sim, qualquer dificuldade, você faz uma sindicância, você faz um processo. Com os outros que são acobertados, não se faz. Então, colega vereador Mauro, nós temos um compromisso para a próxima segunda-feira entrar com pedido de informações para ver se o município, além de ter feito o registro policial em função do acidente, ter sido feito o BO, ver também se o município vai fazer a sindicância necessária para investigar o fato. Com isso, não quero dizer que quem estava dirigindo é especificamente a culpa dele. Não. Culpa é de quem é gestor e manda fazer as coisas erradas. Então, esse é o primeiro ato. O segundo ato é investigar se houve a questão do acontecimento do acidente, é problema mecânico, o barbeiragem mesmo, como pode acontecer, pelo que foi dito, em função de uma moto que estava andando e o cara se assustou, coisa parecida assim. Mas são questões de se investigar. O meu tema hoje, que eu gostaria de ter trazido para a Câmara de Vereadores, era quase único. Eu gostaria de falar da saúde. É um tema muito controverso que acontece no município de Agudo, e é tão controverso que aqui eu vou usar o nome de uma servidora municipal, a nossa assistente social, e acho que é muito importante que as pessoas participem da vida política administrativa do município, só para vocês terem uma ideia. A Maria Rosângela Rubus, que é nossa assistente social, ela botou dois posts neste final de semana na rede social. Uma, ela coloca da questão da peregrinação que as pessoas precisam fazer para ter o acesso à saúde. E ela coloca tanto a nível estadual e nas diversas instâncias, fazendo crítica em relação àquilo que nós, por direito, deveríamos ter e não acontece. Num outro post, ela fala sobre a realidade, assim, na avaliação dela, e acho que muito bem colocado, em função dos trabalhos que são executados pelo posto de saúde da sede e pela Associação Hospital Agudo. Eu vou dar para o pessoal, só para vocês terem uma ideia, qual é o número de consulta que o plantão, que o município de Agudo tem convênio, foi realizado nos últimos dias na Associação Hospital Agudo. Dia 16 de julho, 48 consultas noturnas. Dia 17, 48. Dia 18, 46. Dia 19, agora foi quinta-feira, 51 consultas. Sexta-feira, 35. Sábado, 57. E domingo, 68. A doutora Lígia, na quinta-feira, eu levei uma pessoa para atendimento ali. Das 7 horas até meia-noite, ela deve ter atendido 40 pessoas. Houve reclamações da quarta-feira, e eu elogiei o hospital pela estrutura física, pela questão de gestão que ela tem, na sessão anterior. E eu não tenho dúvidas quanto à infraestrutura que o hospital tem de atendimento hoje. Mas ainda vou chegar lá, onde é que eu acredito e tenho a coragem de dizer aqui, diferente de alguns vereadores que trabalham na área da saúde e nunca defendem daquilo que deveria ser bom para o povo, principalmente nessa área. Dizer que na quarta-feira tem gente que esperou 3 horas para ser atendido no plantão. E aí muitas vezes nós mesmos temos a dúvida, porque nós somos leigos no assunto, por que a questão das 3 horas? Hoje existe uma decisão e tem um banner muito grande no acesso da sala de acolhimento ali da Associação Hospital Agudo, que trata sobre a questão de quanto tempo cada procedimento pode esperar. E o procedimento que mais pode ser esperado é aqueles que não têm emergência. Pode levar até 4 horas para a pessoa ser atendida. Eu não quero culpar com isso o médico, absolutamente. E ainda vou chegar lá e dizer o porquê. Até 4 horas de acolhimento. Já mudou muito. De você poder esperar lá dentro da sala, desde a sexta-feira anterior, lá dentro da sala, bem acolhido. Imagina se essas pessoas teriam que esperar 3 horas lá fora, com vento, com frio, criança, pessoas de alta idade. Então já melhorou. Mas a grande situação, os grandes problemas, não é o médico do hospital. O grande problema está aqui no posto de saúde. Esse é o maior problema do município. Porque nós temos um posto de saúde que está viciado pela sua gestão, que não consegue fazer o que tinha que ser feito. Por que que a doutora Lígia pode atender das 7 até meia-noite 40 pessoas e aqui no posto é limitado para qualquer médico? Onde é que vocês acham que está o problema? Lá pode. Lá o Conselho Regional da Medicina não vai interferir. Agora aqui pode? Ou tem gente que está botando as regras aqui? O maior poste da história do município de Agudo foi feito por um cara chamado Carlito Schifferman, quando ele não foi vereador, entre Natal e Ano Novo. Muitas pessoas sabem disso, porque teve 57 compartilhamentos da minha linha do tempo. Ele só está perdendo agora por fogo fato. Mas por que tantas... Peço o meu espaço de líder. Por que tantas...
Espaço de líder cedido ao vereador Carlito Schifferman.
Por que tantas pessoas se socorreram dessa ideia que eu levantei aquela vez? Eu disse o seguinte: eu levei 2 pessoas numa mesma oportunidade, dia 27, se não me engano, de dezembro, no posto de saúde. A gestante foi atendida 100%, às 2h15 da tarde. O outro cidadão que levei junto, que tinha problema de churil e vômito, nem na triagem não passou. Nem na triagem não passou, às 2h30 da tarde. Foi mandado para o plantão às 7 horas, o que é moda do posto de saúde fazer. Isso é moda do posto de saúde fazer. Às 2h30 da tarde, sabe quantas pessoas tinham que ser atendidas na fila do posto de saúde naquele dia? Às 2h30 da tarde, nenhuma pessoa. Nenhuma. Isso, vereadora Isabela, é compromisso de você que trabalha dentro da área da saúde, você ver com seus próprios olhos. E muito mais do que isso, reunir com todos os vereadores que deveriam ter o compromisso de ter falado sobre aquele posto, para nós buscarmos solução para esse grave problema que o município de Agudo tem na área da saúde. E essas pessoas só param lá no plantão das 7h à meia-noite, que o posto de saúde deixa de atender. Pior, vocês mandam para a Associação Hospital de Agudo, lá sobrecarregam, por isso que acontece isso aí. É por isso que acontece essa desordem que existe na relação do atendimento. E na quinta-feira eu pedi para uma pessoa lá do Porto Alves: mas por que você está se socorrendo nessa situação, essa noite aqui para o hospital? Eu fui 3 vezes no posto e não consegui ficha. Isso todo mundo sabe, isso é moda. Eu, inclusive, defendi naquele post que nós precisávamos ter a questão de tratar a saúde preventivamente. O pessoal não vai no posto de saúde, colega vereador Isabel. Por quê? Já sabe que não vai ter atendimento, a não ser em caso mais grave. Senão são mandados embora. Como no meu caso, quando eu trouxe cidadão, o cara foi mandado embora sem a triagem, que seria o mínimo necessário. E eu tiro o chapéu, muitas vezes a Carla pega e ela quebra o galho. Mas nós não queremos um posto de saúde que quebra o galho. Nós queremos que ele tenha estratégia de atendimento. E eu só vejo uma solução. Só vejo uma solução. Enquanto o posto de saúde não colocar um médico das 4 às 7 da tarde, nós não vamos resolver o problema. Em quem vai recair? Para o hospital. Hoje o recurso que o município repassa não cobre o atendimento que precisa ser feito na questão da área do plantão. Porque muitas pessoas vão para o soro. Esse é um grande problema. Nós temos que resolver. Aí, colega vereador, muitas vezes, Itamar, nós colocamos assim: a comunidade também tem o compromisso de fiscalização. Você tem toda a razão nesse sentido, mas o compromisso maior é nós. Nós levantarmos a voz e mostrar. Se o governo tem 10 mil reais para repassar para a empresa a título de incentivo por mês, ele tem que ter o recurso necessário também para colocar no posto de saúde, não é que as pessoas precisam. Esse é um grande problema. Imagina as pessoas, vão lá, naquela quarta-feira, quando levou 3 horas para o atendimento, tem gente que foi embora. Tem gente que não tem saco suficiente para manter 3 horas na fila para ser atendido. As pessoas que ficaram, é aí que eu quero entrar na questão, porque muitas vezes é difícil você ver o que é emergência e o que não é. Daquelas pessoas que ficaram 3 horas na fila, tem gente que foi para o soro. Mas de que jeito? Ali pode esperar 4 horas? Claro que não. Claro que não pode esperar. Foi um caso de mais urgência, senão não tinha ido para o soro. Então são questões assim que nós temos que buscar. Tem que ver onde é que está o recurso necessário. E tem que botar, na minha avaliação, se eu tenho uma saída, tem que ter médico no posto das 4 às 7, independente de quem quer mandar no posto. Independente de quem mandar, essa é uma grande realidade. Quem tem que mandar é o gestor maior do município. Se alguém não quer, não, então dá lugar no comando. Tem outras pessoas que talvez saibam mandar melhor, mas a questão de gestão depende do prefeito municipal, do secretário municipal. Eu acho que tem que mudar essa estratégia de governo que existe aí e ver realmente o que o nosso povo precisa, porque eu vejo uma grande preocupação. E maior que a preocupação, a tristeza de gente que trabalha. Nós temos uma riqueza no nosso município, mas infelizmente algumas áreas, eu não digo que o atendimento do posto de saúde é ruim, é muito bom, aquilo que é feito é muito bom, eu sempre disse isso aí. O grande problema está no acesso das pessoas em conseguir as coisas. Muitas das pessoas não vão embora porque não conseguem atendimento. E dizer, senhor Alberi Cardoso, as pessoas têm saudade do senhor na Secretaria da Saúde. Se lhe vejo com bons olhos aqui, mas acho que seu lugar seria como secretário de saúde. Eu acho que nós precisamos de pessoas que tenham a visão, não do populismo, mas de ver onde é que nós temos que buscar as soluções para atender. E o senhor sabe que nós, talvez a nossa população seja mais das demandas inferior, das camadas inferior. E acho que nesse povo nós temos que olhar com os olhos diferentes, não que os outros não precisam, todo mundo precisa. Mas acho que nós temos uma voz mais forte para mostrar para alguns que se acham no município de Agudo que o pobre e aquelas pessoas que muitas vezes precisam socorrer de um plantão, de um posto de saúde, tem que ter um atendimento mais equilibrado e justo. Essa é uma grande realidade. Então, eu deixo aqui, mais uma vez dito, eu só vejo solução para esse grave problema que enfrenta a Associação Hospital de Agudo, onde é que o cobertor é curto para as pernas e o pescoço, do cobre uma coisa e deixa outra descoberta, é ter atendimento no posto de saúde das 3 da tarde para um médico que trabalha 4 horas até as 7. Outra opção eu não vejo, é somente isso aí, senhor presidente. Obrigado pelo espaço.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quem nos acompanha na sessão, tenho 2 assuntos nesse espaço. O primeiro assunto, eu já levantei diversas vezes essa casa, e já realizei várias reuniões com o Executivo, que é o decreto para direcionar ou orientar a construção de calçadas. Entrei em contato novamente com o Executivo na sexta-feira para ter uma posição sobre o assunto, onde eu falei com o secretário da Fazenda, Ademir Kessler, pois o prefeito não teve tempo para me atender naquele dia. A informação repassada pelo secretário Ademir é que acontecerá no dia 10 de agosto uma audiência pública para ouvir a comunidade agudense sobre o assunto. Depois da audiência pública, será feito um decreto pelo Executivo para orientar as construções. Depois, o Executivo terá que enviar um projeto de lei para essa casa para definir sanções para quem deixa de fazer as calçadas. Peço à comunidade agudense a participar da audiência pública para contribuir com sugestões, pois reclamações futuras de nada adiantam. A minha satisfação é que somente com os nossos debates nas sessões nessa casa, vários proprietários de terreno já estão construindo as calçadas com piso tátil direcional e de advertência. Aproveito o espaço e parabenizo alguns que eu vi, que já construíram as calçadas prevendo acessibilidade. O Lions Clube de Agudo, a Casa das Noivas, o Sr. Valmor Friedrich, o Sr. Dário Gás, a Farmácia Manipulare, a Câmara. Já divulguei outros em outras sessões. Em outra oportunidade, divulgarei mais pessoas que se preocupam com as pessoas especiais. Elas merecem mais respeito e uma cidade mais acessível para morar. Para quem vai construir a sua calçada por poder público, ele tem a obrigação de determinar por lei em oferecer a brita e areia. Cabe ao proprietário entrar com o restante do material e também a mão de obra. Devo citar que são muitos acidentes causados por um calçamento mal feito ou inexistente. Algumas pessoas precisam de atendimento no posto de saúde ou hospital devido aos ferimentos. Se nós queremos uma cidade melhor para viver, precisamos fazer isso juntos, prefeitura e proprietários de terrenos. Cabe lembrar também que os terrenos baldios que estão cheios de mato também merecem uma atenção do executivo. Esse assunto já foi levantado pelo vereador Cardozinho em outra sessão. E são muitos terrenos onde os proprietários esquecem de fazer a limpeza. Há leis que determinam penalidades para quem não cuida bem dos terrenos. Cabe ao executivo cobrar. Repito, cabe ao executivo cobrar. Caros colegas, precisamos dar uma atenção para essa questão. Cabe a nós fiscalizar quando o executivo deixa de cumprir com as suas obrigações. Precisamos tornar a nossa cidade cada vez melhor e mais bonita. Isso não depende somente da administração. Cada proprietário, cada munícipe tem a sua obrigação também. Outra questão que eu tenho que falar é que os últimos acontecimentos no bairro Caiçara, uma tentativa de assassinato, vários presos, a administração ela precisa se preocupar também com a situação, para o futuro não haver necessidade da polícia ter tanto trabalho. Há necessidade urgente de assistir as famílias e os jovens com atendimentos que tendem a melhorar as condições de vida dos moradores. Precisamos, além dos atendimentos usuais, propor oficinas para geração de trabalho e de renda. Caberia muito bem mais atividades sociais com essas crianças e jovens, bem como uma área de lazer com campo de futebol, abrir o ginásio de esportes da escola para a comunidade, bem como uma praça de brinquedos para crianças. Enviei uma indicação solicitando isso hoje ao executivo, a indicação é 05/2018. Ainda preocupado com o assunto, procurei informações sobre profissionais que atendem no CRAS no bairro Caiçara. Conforme informações, uma equipe técnica do CRAS definida por lei deve ter um assistente social, um psicólogo e um coordenador. E hoje, há falta de um psicólogo. Mas o executivo já realizou o processo seletivo para suprir essa falha. Eu me lembro quando eu trabalhava na direção da Escola Santos Dumont, a preocupação com as crianças em situação de vulnerabilidade social ela era muito grande. Desenvolvíamos até 6 oficinas por ano para acolher essas crianças, oferecendo inclusive oficinas com o intuito de serem fontes alternativas de renda. Oferecemos o campo de futebol existente na escola aos jovens para a prática de esporte. Senhor presidente, caros colegas, o público que nos acompanha, carece do poder público olhar o bairro Caiçara com outros olhos. Seria esta a minha participação nesse espaço.
Passa a palavra ao vereador Sandro Goss.
Saúdo mais uma vez a todos os que acompanham os trabalhos. Eu nesse espaço queria parabenizar colonos e motoristas pela passagem do seu dia no dia 25, e dizer que sem a produção dos colonos agricultores, o nosso país, no caso os colonos na produção de alimentos principalmente, e os motoristas no transporte desses produtos, seria muito mais difícil. Não tendo a produção, a fome com certeza viria, e não tendo transporte, tivemos a demonstração há poucos dias atrás, o que transformou o nosso país. Quero comentar também sobre partidos políticos, que aqui nessa casa também foi mencionado. Eu acho que em todos os partidos tem pessoas e tem pessoas. Muitas vezes, as atitudes das pessoas não conseguem agradar a todos. O político, o gestor público tem disso. Eu tenho a certeza que o executivo do município de Agudo
tem a melhor das intenções para fazer o melhor para o nosso povo. E na pessoa do Valério, sempre que converso com ele, sinto que ele gostaria de fazer muito mais do que está fazendo. Mas sei que para tudo tem limite, tudo depende de recursos para as diversas secretarias que envolvem a administração pública, e é humanamente impossível contentar a todos. Mas tenho a certeza que é feito o melhor possível, e digo também que cada pessoa é responsável pelos seus atos. Uma vez, a gente fazendo parte de um programa político, de uma executiva ou de uma sociedade, cada pessoa que faz parte de uma sociedade, um gestor público, ele é visto de alguma maneira pelo seu semelhante. E eu tenho certeza que em todos os partidos tem pessoas boas, né, que tentam fazer o melhor para o seu povo, para a sua comunidade. Quero encerrar o comentário convidando, repassando o convite do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, que convida a comunidade para a solenidade em homenagem aos 194 anos de imigração alemã no Brasil, inseridos na programação da 29ª Volksfest em Agudo, que será realizado no dia 25 de julho, na próxima quarta, às 10 horas, junto à Esplanada dos Monumentos em Seruchato. Em caso de chuva, essa solenidade será transferida para o auditório João Gerdau. E junto nessa homenagem haverá uma lembrança também dos 100 anos da Associação Hospital Agudo. Seria essa a participação, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Mais uma vez cumprimento o nosso presidente, vereador Alexandre, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, uma saudação muito especial. Escutando as colocações da sessão de hoje e analisando, para mim foi uma surpresa o ofício que recebemos junto às correspondências recebidas, que fala de um vereador dessa casa, e escutando e analisando, eu até não usaria esse espaço, mas sou obrigado a usar esse espaço e falar um pouco sobre o ofício que hoje foi lido aqui nessa sessão como correspondência recebida. Dizer de que às vezes é tão bom e tão fácil falar dos outros, das administrações, é tão fácil reclamar de um presidente de uma comunidade que não está fazendo nada, é tão fácil reclamar do CPM da escola que não está fazendo nada, que o prefeito não está fazendo nada, a administração não está fazendo nada. É tão fácil chegar aqui e gritar nessa tribuna, gritar através do microfone, dizer que está tudo errado. Só que quando essa pessoa vai como presidente de alguma comunidade, ele enfrenta as dificuldades. Não é diferente da sua pessoa, Carlito Schiffelbein. O senhor sabe o quanto enfrentou como presidente lá na rede d'água da linha Boêmia. Quantos problemas enfrentasse lá. Tá? Escutando todas as suas colocações, eu não posso discordar que o problema no posto de saúde não é um problema. É um problema. Tem que ser resolvido. É difícil? É. Precisa tomar atitudes? Precisa. Mas não é tão fácil assim que nem o senhor usa aqui. A tribuna grita, usa ali, grita também. E hoje a gente vê aqui um ofício que o judiciário bloqueia 30% do teu salário. Tem algo na justiça? Então eu não admito pregar moral aqui, falar de todos e de tudo, se tem rabo preso. Eu não admito. Eu acho que a pessoa que usa aqui a tribuna, usa o microfone, fala, a pessoa tem que ser uma pessoa idônea, uma pessoa que procura transmitir com a maior seriedade as coisas que o município precisa. Eu, meu pai me disse, não tenha rabo, seja pitoco para ninguém pisar em cima. Isso meu pai sempre falava. E graças a Deus, eu segui esse rumo, segui esse ensinamento dos meus pais. E hoje eu posso abrir o peito aqui, falar, tem coisa errada? Tem. Tem coisas que se devem mudar? Tem. Tem algo que os amigos nossos, que postam toda semana no Face, ofícios, escrevem barbaridades, falam em nomes que eu não entendo, acho que é nomes que só eles entendem. Eu gostaria de saber qual é a palavra Max. Não entendo isso. Qual é a palavra verme de 140 quilos? Eu não entendo. Sejam objetivos. Colocam o que eles querem falar, o que eles querem colocar nas postagens da internet. Sejam objetivos. Eu não sou vidente para entender o que é Max, o que é verme de 140 quilos. Isso eu não entendo. E vamos testar os amigos da internet, do Face. Aqui está o ofício público. Será que vai ser colocado esse ofício na internet? Será que esses amigos são antipartidarismo ou é partidarismo? Ou sou contra o governo? Será que alguns programas de rádio é contra o governo ou são dos dois lados? É este o meu desabafo. Gostaria, sim, de dizer que não usaria esse espaço. Mas ouvindo a leitura do ofício de hoje, eu não posso me calar-se por pessoas que vêm aqui e querem dizer que fazem, acontecem e são as pessoas que fazem tudo. Só eles fazem o município crescer. E termino dizendo, só o tempo mostra a verdadeira face do ser humano. O tempo nos diz quem somos. E tem um velho ditado que diz, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gelson Lanchana.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores e o pessoal ainda que se encontra no plenário, a gente vê assim essas discussões, mas é importante elas serem clareadas. Eu sempre penso, se a pessoa está fazendo certo, está fazendo certo. E se está errado, como diz, até a consciência dele que vai doer, das pessoas que estão envolvidas nisso. Então, nessa parte do momento, cada um deve saber o que está fazendo e falando, que nem diz, é livre. Bom, eu essa semana eu tive também vendo muito o pessoal da RGE, fazendo muita troca de posse dentro do nosso município e até na frente da minha empresa. E eu vejo que esse pessoal troca poste e queima todas as lâmpadas quase. Quase todas as lâmpadas. O pessoal pega, cuida muito mal. Sei que tudo que é lugar e o pessoal fica até sem luz. Até hoje eles estão sem luz. O pessoal pedir para o pessoal luz das lâmpadas para clarear a rua, né? E aí realmente esse pessoal não cuida. Deveria ter uma parceria, até estou tentando ver, entre até a prefeitura, só que o pessoal não tem como, ninguém avisa. O pessoal da LGE, eles vêm do dia para a noite, só que na realidade os bicos tudo quase eles queimam, totalmente as ruas. Então é bem ruim para o fim, é um prejuízo para nós, usuários, para a próxima prefeitura. Porque a prefeitura que tem que manter eles depois de novo. E colocar, eles colocam de qualquer jeito. Eu até tive uma discussão com os rapazes da frente da minha empresa ali, que eles colocam, o poste até que eles colocam bem os fios, mas as lâmpadas de qualquer jeito. Então isso devia ter uma parceria, nós até com o vereador, ver o que poderia ser feito, porque o prejuízo é nosso. Nosso e dos usuários. Também estamos no escuro e eles quebram as lâmpadas, botam de qualquer jeito e não estão funcionando. Então é uma coisa. Os caras foram meio mal educados comigo, como eu fui com eles. Comecei a falar numa boa para eles e aí eles acharam que é assim, nós é trocar os postes e deu, digo, mas as lâmpadas vocês estão queimando todas, realmente. Então, uma coisa que nós devemos averiguar futuramente. No domingo também estive presente no Baile das Damas da Comunidade Farroupilha, na linha Boêmia. E a nossa melhor coisa mesmo é no nosso dia do 25 de julho, que vai dia 25 de julho, não, o nosso futuro de sábado, o nosso desfile, que é uma coisa boa para o nosso município. E o mais feliz ainda agora, vou parabenizar o pessoal do dia 25 de julho, que é o nosso dia do colono motorista. E sempre digo para eles que podem contar com esse vereador dentro do possível. Agradeço a parceria que eu tenho com essas classes dentro do nosso município de Agudo e toda a quarta colônia, assim, também agradeço a parceria. Seria isso, senhor presidente.
Quero convidar a todos os colegas e as pessoas amanhã para a sessão solene de outorga mérito comunitário 2018 a Marli Edgar Rosbeck e o Giovanni Nascimento, que vai ser no auditório João Gerdau, amanhã às 18 horas. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 30/7/2018. Conforme requerimento 10/2018 aprovado, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após essa sessão e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.